Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
Atenção, podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast favorito sobre o futebol americano. Aqui quem tá falando com vocês é o Diogão. E tô com a presença aqui do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
Engasgou aí, né, Xuxa? Engasguei. Percebi que você ficou na dúvida aí se você fazia um NFL só pra baixinhos ou se você via pra tradicional. Interessante, gostei de sua indecisão, viu? Deu um ar ainda mais diferente, viu, Diogão?
A gente sempre tem que tentar mudar um pouco a abertura, porque com o jovem fica muito batido, né? O jovem que ele avisou previamente que não iria gravar, porque eu acho que ele tava com medo da derrota, né, Vitinho? Aí depois o time dele venceu, ele quis mudar a escala, mas não aceitou, não.
Ele tava com medo. Era pra assistir comigo, porque ele sabe que ele nunca viu o São Francisco ganhar ao meu lado. E deu no que deu, culpa do jovem.
Exatamente, a NFL pegando fogo, confrontos muito decisivos nessa última rodada. E vamos falar um pouquinho aqui, fazer a recapitulação da semana 13 e também começar a projetar a semana 14, porque temos muitas notícias para discutir, mais lesões de QBs. Acho que toda temporada tem muita lesão, Vitinho, mas a impressão que eu tenho nessa é que praticamente todo jogo tem um QB reserva em campo.
Com relação à semana 1. Eu ainda falei episódio passado que não achava que tava demais, mas essa semana ainda tivemos mais umas três vítimas aí, né, Diogão? Essa temporada tá dando. É a temporada dos azares dos QBs aí, viu? Tá complicado.
A gente vai discutir muito isso, mas é realmente uma situação muito, muito, muito complicada. Mas vamos começando esse programa aqui para falar muito sobre a NFL. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, interagir com a gente, cornetar a minha abertura ou cornetar o jovem ter medo de ver o jogo do lado do Vitinho, não confiar completamente assim no dito Baby Goat, que ele gosta de elogiar tanto, pode mandar mensagem pra gente por onde, Vitinho?
Não, só falar que o que eles vão fazer é me cornetar, né, Diogão, depois dessa derrota de Filadélfia. Mas se você quer ir me encher o saco, me criticar, falar que eu tenho a mente fraca, pode mandar sua mensagem pra gente no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, ou entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só mandar pra gente uma mensagem, ou pedir pra um coleguinha te mandar um link aí do grupo, que a gente te aceita no grupo. Tá tudo tranquilo, é só brincadeira, e vamos que vamos. Pode mandar um e-mail pra gente também, viu, Diogão? nfldeboteco@gmail.com, que a gente responde de boinha.
Exatamente, então manda mensagem pra gente, interage com a gente, porque tá chegando as rodadas decisivas, tá terminando a temporada regular e ainda falta muita coisa pra gente poder analisar, discutir, e principalmente nesse programa a gente vai discutir se alguns times são pra valer mesmo ou se são fogo de palha, porque tá tudo muito embolado ali, principalmente na disputa do Wild Card. Então a gente vai comentar muito sobre esse assunto e também já ir projetando a semana 14. Mas antes disso, né, vamos falar sobre algumas notícias importantes que aconteceram essa semana e também falar sobre as lesões. Breaking News. Então, Vitinho, antes de falar aqui sobre as principais lesões, discutir um pouquinho as lesões de QB e outras lesões também de jogadores importantes, porque essa rodada foi, como você comentou, chamou muita atenção esse tipo de situação, a gente tem que discutir ainda algumas notícias importantes. Uma notícia está até relacionada com uma lesão, né? Porque na semana 1, vale sempre lembrar, naquele jogo dos Jets contra os Bills, o Aaron Rodgers machucou, o Zach Wilson acabou assumindo a titularidade, vamos dizer assim, machucou o torcedor dos Jets durante muito tempo, acabou indo para o banco, o Boyle assumiu e o nível praticamente horrendo se manteve a ponto do Boyle ter ido para o banco. A gente está gravando na terça-feira, ele já foi cortado, já foi mandado embora. E a especulação agora é que o Jets gostaria que o Zach Wilson retornasse, mas parece que ele não está querendo muito, né, Vitinho?
Não só... Assim, é alguns reportes, né, falando que ele está meio relutante, hesitante a voltar pro time. Já teve N reportes falando que o Zach Wilson tinha perdido o vestiário, que o Sala não estava querendo ele como QB e estava tendo que mantê-lo de titular e depois só recentemente pôde trocar o Zach Wilson. Já teve de tudo. O Sala deu entrevista hoje falando que se o Zach Wilson tivesse com essa mentalidade, ele não estaria mais no time. O Aaron Rodgers deu também entrevista criticando esses reports desses insiders aí, que não tem nada disso, que a mentalidade do Zach Wilson não é essa. Mas o que interessa, Diogão, é que qualquer QB ali que está entrando nesse time, pela qualidade dos QBs ou pela falta de qualidade do Nathaniel Hackett, porque você não vê evolução nenhuma, você não vê melhoria nenhuma, mostra o tanto que a gestão em cima dessa lesão do Aaron Rodgers foi horrenda. A gente vê aí times com QB reserva jogando melhor. A gente viu, por exemplo, o Browning jogando muito bem essa semana contra uma boa defesa que é Jacksonville. A gente vê times assinando com alguns QBs veteranos que estão, pelo menos, têm entregado algo. A gente viu pelo menos um respiro, um relance ali do Joe Flacco fazendo alguma coisa no ataque, pelo menos nas primeiras campanhas ali do ataque de Cleveland. A gente tinha outras opções melhores e a inércia dos Jets tá levando nisso aí. Então, acho que pode pôr Zach Wilson, pode pôr Trevor Siemian, pode pôr qualquer um ali, que acho que a temporada do Jets, infelizmente, para a tristeza do nosso antes torcedor do Jets, Vinícius, acho que já foi pro brejo. E agora, acho que agora já é Texas, viu, Diogo? Já mudou.
Agora já tá.
É São Francisco, pode ser São Francisco também, não sei. É muito volátil.
É toda hora pulando um bonde diferente. Para complementar a situação dos Jets, os Jets assinou com o Brett Ripien, que estava no time de treinamentos de Seattle. Ainda não se sabe quem vai ser o QB titular, se vai ser o Trevor Siemian, se vai ser o Brett Ripien que assinou, se vai ser o Zach Wilson. Tem muita fofoca com relação a essa parte dele não querer retornar. Óbvio que a gente não sabe se é verdade ou não, igual o Vitinho comentou, o Robert Saleh, o Rodgers já desmentiram. Mas eu não boto a minha mão no fogo, não, porque se você pensar a situação do Zach Wilson, ele tá num time onde a gente já teve várias notícias que os jogadores, o elenco, assim, ou não gosta dele, ou não gosta das atuações dele, porque teve muita crítica, e foi um dos motivos dele até ir pro banco, porque era um desânimo completo que tinha no time. Ele não vai ficar para a próxima temporada. Claramente o Jets não fez um trabalho decente em termos de desenvolvimento e nada do tipo, então acaba que, sei lá, que ele tem a ganhar retornando agora, ou se vai ser para ser mais criticado, para ser mais pinhata, ou qualquer coisa do tipo. Acho que esse final de temporada é um final de temporada muito triste dos Jets, que acaba inviabilizando a possibilidade do retorno milagroso do Rodgers, né? Porque o Jets já soltou alguns dias de que se não tiver chance de nada, e que parece que não vai ter, porque o ataque não consegue produzir absolutamente nada, o Rodgers não vai retornar nessa temporada. Então vamos ver como vai ser, vamos ver qual QB que vai assumir essa duro trabalho de conduzir os Jets. E acho que pode ser, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles do Robert Saleh, do General Manager. Talvez possa ter algumas mudanças, muito porque, quanto igual o Vitinho comentou, essa condução da situação dos QBs do New York Jets essa temporada foi bem ruim. Outra notícia importante também, Vitinho, que aí está envolvendo diretamente o seu Philadelphia Eagles, é a assinatura do Shaq Leonard, linebacker que jogava no time dos Indianapolis Colts durante um tempo, foi um dos principais linebackers da liga, foi dispensado essa temporada meio de surpresa, mas eu acho que ainda tem gasolina para queimar, né?
Ô, Diogão, assim espero, né? Shaq Leonard, 3 vezes ao Pro, só que ele tem sofrido muito com lesões, ele chegou a passar por 2 cirurgias nas costas, então ele estava com tempo de playtime muito limitado, acabou sendo cortado dos Colts, igual você falou. Então, assim, aquele cara que tem talento, a gente já viu isso, ele já demonstrou isso na NFL, não é um jogador velho, mas ele tem um problema crônico de lesão aí, então a gente não sabe qual Shaq Leonard de Philadelphia vai encontrar. Mais provável é que não seja um Shaq Leonard top, mas a gente sabe também que o corpo de linebacker de Philadelphia é de longe a pior parte do time, tem anos que isso acontece, Essa temporada começou com alguns jogadores veteranos, então o Zach Kanehan estava tendo até boas atuações, mas está lesionado também. Então o Shaq Leonard chega para trazer um pouco mais de profundidade nesse corpo de linebacker de Filadélfia. Então você tem o Nakobe Dean, que não se firmou também, lesão atrás de lesão. Você tem o Nicholas Morrow, que teve a partida para se esquecer da vida. Você tem o Ellis também, que teve uma atuação péssima, não teve números tão ruins, mas você vê que posicionamento horroroso na cobertura, leituras totalmente equivocadas também. Então você tem um corpo fraquíssimo de linebackers e que precisa de profundidade. No final do jogo, acho que ninguém estava aguentando absolutamente nada naquela defesa, principalmente os dois linebackers. Então eu acho que agrega qualquer coisa ali que estiver agregando, eu acho que é vantagem, seja papel de liderança, seja em profundidade, seja conseguindo acertar um tackle ou qualquer coisa, tá valendo naquela defesa, naquele momento do jogo.
Na minha opinião também, Vitinho, eu acho que agrega, obviamente, que um dos motivos de ter sido mandado embora de Indianápolis era o salário dele, né, que era um salário bem alto. Então, o time de Filadélfia tá negociou com ele com um salário bem abaixo. E eu acho que agrega é mais uma opção, como você falou, o time já não era uma posição com muitos talentos e vários jogadores lesionados. Eu acho que tem tudo para dar certo, e ainda mais com o retrospecto de Filadélfia, de muitas vezes chegar jogadores veteranos, jogadores que já mostraram bom desempenho em outros times, conseguirem performar bem por Filadélfia, eu acho que é uma boa adição. Então, Vitinho, vamos falar aqui um pouquinho do nosso bloco clássico de lesões. Igual eu comentei no início do programa, essa temporada para mim chama muita atenção o número de lesões que a gente tem na posição de quarterback. Acho que pode ser por conta de alguns jogadores chaves que machucaram. Então, por exemplo, tem a lesão do Aaron Rodgers na semana 1, tem a lesão do Joe Burrow, tivemos outras lesões ao longo dessa temporada. Mas nessa semana a gente teve mais algumas lesões na posição de QB, algumas lesões importantes, né? Começando primeiro do Trevor Lawrence, no jogo do Monday Night Football, que o time de Jacksonville perdeu para o time de Cincinnati, né? Cincinnati sem o Joe Burrow, com o Drowning lá, que conseguiu conduzir bem o time no jogo de segunda-feira. Mas o Trevor Lawrence teve uma lesão no final do jogo, um problema no tornozelo. Aparentemente não vai precisar realizar nenhum procedimento cirúrgico, mas o mais provável é que perca algumas semanas, né?
A gente sabe que high ankle sprain, a gente tem jogador que recupera rápido, tem jogador que tem que passar por cirurgia, então é um estimativo de tempo difícil, mas com certeza é uma perda absurda pro time de Jacksonville. É uma lesão que, cara, se tirar ele 2, 3 semanas, pode comprometer a classificação para os playoffs. Jacksonville tá um jogo na frente ali de Houston, de Indianápolis, mas são dois times que não têm calendários complicados também. O calendário de Jacksonville é um pouco mais complicado, então realmente pode complicar muito, inclusive a temporada de Jacksonville. E o ataque, por mais que o Berta tenha tido ali uma campanha interessante no final do jogo, a gente sabe que a qualidade do ataque cai demais. Quando você perde seu QB titular. Então, é uma pena, mas tomara que ele realmente não perca muitas semanas aí. O Doug Peterson até falou que não descartou a presença dele para a próxima semana, para a semana 14, mas a gente sabe que muito provavelmente ele não participa, desse jogo na semana 14.
Sim. Vamos ver como que o CJ Beathard vai julgar, e acaba com uma das posições mais valiosas que a gente está tendo nessa temporada é a QB reserva, porque está sendo utilizado com muita frequência. Quem também teve uma lesão de tornozelo, mas é uma lesão aparentemente mais séria, pois vai passar por um procedimento cirúrgico, é o Kenny Pickett, QB do Pittsburgh Steelers. O Mike Tomlin ainda não deixou assim a possibilidade de ele retornar ao final da temporada, mas esse já deve perder algumas semanas assim, de maneira garantida. E teremos, né, Vitinho, quinta-feira, um jogo maravilhoso de Pittsburgh contra Patriots, vendo Mitchell Trubisky contra Bailey Zappe ou Mike Jones. Não sei quem vai ser, Matt Jones? Não sei quem vai ser, mas teremos um duelo de QBs complicado, viu?
Ele chegou a já fez a cirurgia, Diogo, essa segunda. Então provavelmente ele deve perder aí algumas semanas. E é outro caso que a temporada pode ter comprometido. Embora o ataque não tava vindo lá essas mil maravilhas, o ataque de Pittsburgh, Mas, de novo, você perde seu QB titular, você quer, perde o QB que estava treinando mais com o time, estava tentando criar um entrosamento, aquilo tudo. Então, vamos de Mitchell Trubisky, provavelmente até o final da temporada, acho. Nós estamos falando de mais 4 semanas, mais 4 partidas, basicamente. Então, Pittsburgh correndo um risco aí também nessa disputa aí de wildcard que tá meio maluca na AFC nesse momento. Pittsburgh correndo sério risco. Igual você falou, né, Diogão? E você esqueceu um detalhe, né? O jogo de quinta-feira. Faltou dar ênfase nessa coisa, porque os jogos de quinta nessa temporada estão sendo daquele jeito. Quem sabe, né, tenhamos um escorigame aí de 0-0 nessa quinta-feira, Diogão? Será que fizeríamos a história acontecer?
Um
Nessa
2-0,
semana.
um 4-2 com safeties.
4-2, isso ia ser bacana também, viu?
Não, uns placares mais ousados assim, pode ser, nunca se sabe. Realmente muito complicado. E só o Lamar abriu o olho, né? Porque ele é o único QB saudável da divisão, né? Que sobrou, né? Deshaun Watson já foi, Joe Burrow já foi, agora é o Kenny Pickett. O Lamar abriu o olho porque realmente a bruxa tá solta. A última lesão de QB, uma lesão não tão grave, igual a gente comentou com relação ao Trevor Lawrence e o Kenny Pickett, é o problema de concussão que o Derek Carr teve, mais uma vez está no protocolo de concussão, então a gente tem que ver se ele vai conseguir retornar, se ele vai conseguir perder uma semana, mas é uma situação também complicada de New Orleans, Vitinho, porque o Derek Carr está tendo vários problemas de lesão ao longo da temporada e o ataque de New Orleans não funciona, o Derek Carr foi vaiado, a torcida pediu o Taysom Hill no último jogo. E vamos ver, né, se James Winston vai ser o QB que vai ser utilizado, ou se teremos mais Taysom Hill sendo utilizado, mas o que dá para ter certeza é que esse ataque de New Orleans está feio.
Ah, como time, como eu já tinha falado que eu não esperava muita coisa desse time, Diogo, Lamba que aguente, mas realmente, assim, o Derek Carr acabou escapando de alguma coisa mais grave no ombro, que tinha um receio dele ter tido uma nova lesão no ombro, acabou que ele tem só uma concussão e estão avaliando se ele está com algum problema nas costelas, mas no ombro, aparentemente, é só o problema antigo. Mas, assim, realmente, a dificuldade de se manter saudável, a dificuldade desse ataque começar a demonstrar uma constância maior, está sendo realmente um problema para o time dos Saints. E acaba dependendo aí de peças pouco prováveis, né? Por exemplo, Jimmy Graham marcando, novamente marcando TD pelo time dos Saints.
E não
Mas,
estamos em 2010, né?
não, não estamos em
Que é importante
2010.
reforçar esse detalhe, assim, o momento temporal do pedido.
Mas Saints ainda assim na briga, né, Diogão? Por incrível que pareça, ainda na briga da liderança daquela belíssima NFC Sul. Totalmente aberta, né? Falcons na liderança, mas Tampa e Saints logo atrás aí. Não que coloque nenhuma esperança para mim nesse time, mas ainda tá na briga, né?
Não,
Vai que
tá na
chega
briga.
ali para perder de mais uma forma ridícula na pós-temporada, né?
O Saints, se não me engano, enfrenta Carolina e Giants em sequência. Então, tem tudo para voltar até a campanha de 50%. Eu ia falar que ia ser uma bold prediction, mas acho que nem é tão bold assim, novo time. Mas eu gostaria de fazer uma aposta que eu acho que todos os treinadores dessa divisão serão outros na próxima temporada. Eu acho que não sobra nenhum. Nem quem ganhar. Frank Reich já foi.
Frank Reich já foi. Eu
Frank Reich já
acho
foi.
que se o Arthur Smith passar, ele não cai, não, Diogão. Mas o
Ah, eu acho
resto.
que, é porque eu acho que passa, vai tomar uma paulada no wildcard, assim, absurda, e eu acho que eles vão ver o tanto que também é sofrível o ataque do time de Atlanta e quanto que os jogadores draftados, né?
Eu
Não
acho que o
só.
Alan vai acabar caindo. Eu
O
espero que o
Gonzalez, acho
Arthur
que se
Smith
o
caia.
Saints não for, acho, com certeza. Entendeu? Se essa
É,
voz
eu.
for, acho que o Gonzalez vai com certeza.
Eu também espero que o Arthur Smith caia, mas eu acho que ele ainda vai acabar se mantendo, Diogão,
Mas é um trem
porque.
que você parar pra pensar é muito doido, né? Se precisar que, tipo assim, todos os times mudarem de técnico pra próxima temporada.
Isso é loucura.
Então, Vitinho, para encerrar aqui o nosso bloco de notícias, fala mais algumas lesões que você acha importante para o pessoal ficar de olho, saber mais ou menos também projetar para o restante da temporada.
Jogão, infelizmente foi uma semana de muitas lesões. O que que não tivemos semana passada acumulou e teve tudo nessa. Então eu vou passar só em algumas mais relevantes, alguns jogadores mais, mais conhecidos aí que podem ter algum impacto mais direto de ausências. Acho que os dois mais tristes aí, dois wide receivers, né? O primeiro, o Tank Dell, sofreu uma fratura na fíbula.
Meu fantasy chora.
Fez cirurgia, tá. Chora nada, Diogão. Você deixou o DK Metcalf no banco por causa desse cara aí, velho. Aí você aprende, agora você não erra mais.
Chora. Não, agora chora, você só não erra. Eu errei por 30 pontos e agora não tenho o Tank Dell.
Não, mas agora você não erra, pensa assim. Mas ele tá fora da temporada.
Eu tenho que ver, né? Precisava dele, né? Vai.
Mas confia no Nico Collins. Então tem que estar fora da temporada. Realmente eu acho que é um prejuízo grande para esse ataque de Houston. Então que Dell estava tendo uma excelente temporada ali com o CJ Stroud. O Nico Collins era uma dupla que se complementava muito bem. Então realmente temos que ver como que esse ataque vai se adaptar, se vamos ver mais Noah Brown, se a gente vai ver mais Dalton Schultz, se eles vão tentar correr mais com a bola, agora que tem o retorno do Damian Pierce. Então, assim, vamos ver como que vai ser esse ataque de Houston, mas é uma perda significativa. Vamos ver, às vezes até o match, né, começa a aparecer mais, ter mais tempo de partida. Outra notícia muito triste: se o torcedor de Jacksonville estava triste porque perderam o Trevor Lawrence, perderam também o Christian Kirk, fez uma cirurgia, cirurgia de reparação de core muscle, é uma lesão, vamos falar assim, uma cirurgia que tem um rehab demorado, são em média 8 semanas aí para recuperar essa lesão. Então, só se Jacksonville conseguisse chegar bem longe nos playoffs, que a gente teria uma chance de ver o Christian Kirk essa temporada de novo. Então, esse ataque aí vai ter que confiar em Travis Etienne, Calvin Ridley, Evan Ingram e no CJ Beathard, pelo menos nas próximas semanas aí, viu, Diogão? Porque então a coisa não está boa para o lado Jacksonville. Então essas são as duas principais, só passar algumas outras aqui. A Mari Cooper, protocolo de concussão, ele tem sofrido algumas lesões essa temporada, não está sendo um bom ano para a Mari Cooper. AJ Terrell, defensive back do Falcons, também no protocolo de concussão. O Tyler Higbee escapou de uma concussão, mas ele está com problema no pescoço, questionável para esse jogo contra Baltimore. Então a gente vai falar um pouco mais do Rams nesse programa. Um baque para a linha ofensiva dos Lions, o Frank Ragnow, bom center aí, sofreu uma lesão no joelho. Ele fez uma ressonância, não tem nenhum dano estrutural no joelho ali, mas deve ficar fora essa semana. Ramondre Stevenson, isso considerando que o ataque do Peter já estava uma carniça, não sei se isso tem grandes impactos, mas ele também está com high ankle sprain, deve ficar fora aí pelo menos algumas semanas. Não sei se veremos esse nível mais essa temporada também.
Só porque você falou da carniça, só uma observação importante, né? De uma estatística que eu vi, Patriots nos últimos 3 jogos, né, 3 derrotas, todas com o time adversário fazendo 10 pontos ou menos, então a defesa conseguiu segurar uma pontuação, e mesmo assim 0-3, nunca tinha acontecido antes na NFL, e só um retrospecto dos outros times, quando sofrem 10 pontos ou menos, são 53 vitórias e 0 derrotas. Então a situação na Nova Inglaterra tá show.
Então a realidade aí desse belíssimo time que tá pagando por todos os anos que venceram aí agora. Espero que sofram por mais muitos, mas que provavelmente vai fazer alguma mudança drástica com esse pick 2 que eles devem ter nesse próximo draft, né, Diogão? Então, veremos aí o que será dos Patriots.
Exatamente, veremos, né? Será com o Tio Bill ou se não será com o Tio Bill. Tem umas fofocas também falando que o Tio Bill pode ir pro Chargers, mas vamos ver, vamos deixar isso pra off-season.
Ele vai lá pra arrumar a defesa do Chargers igual o Staley, né, Diogo?
Não, mas a defesa do Staley jogou mó bem, segurou, o Patriots tá 0 pontos. A gente só não conta que ele matou o ataque dos Chargers, né? Que também tá sendo uma coisa terrível de se ver. Coitado do Justin Herbert, tá difícil, viu? Mas isso não é pauta desse programa. A pauta desse programa é falar se os times são pra valer ou se são fogo de palha. Então vamos pro nosso próximo bloco pra analisar alguns times que estão na meiuca lá, 7-5, 6-6. Se eles podem chegar no wildcard pra brigar ou se é tudo fogo de palha.
Ô Fábio Júnior, traz aquela porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
Então, vamos pro nosso bloco principal aqui, Vitinho, pra analisar se os times são pra valer ou se são fogo de palha. Eu acho que a gente pode ir comentando aqui um jogo que foi bem divertido na semana passada e até pode juntar outros jogos pra poder analisar, mas é a vitória do time do Indianapolis Colts fora de casa, a vitória na prorrogação contra o time do Tennessee Titans. Indianapolis começou perdendo, mas conseguiu recuperar, conseguiu vencer com o TD do Pittman na prorrogação. E esse time do Indianapolis é um time muito doido, Vitinho, assim, porque perdeu o QB calouro, né, o Anthony Richardson, machucou no início da temporada, começou com o Jonathan Taylor machucado, o Jonathan Taylor está machucado de novo, então não tem algumas armas principais, mas está com uma campanha 7-5, e a pergunta que eu te faço é: você acha que esse time dá para sonhar com a divisão, agora que a gente já comentou que o Jacksonville pode perder o Trevor Lawrence por alguns jogos, você acha que esse time dá para chegar? E também, aproveitando sobre o treinador, né, que foi coordenador de ataque de Philadelphia na temporada passada, é cotado também, junto com o DeMeco Ryans, para treinador do ano, né? Esqueci o nome dele.
O Shane Steichen. Diogão, eu vou te falar que eu nunca antes senti tanta falta de um coordenador ofensivo, viu, Diogão? Porque é brincadeira ter que viver com o Brian Johnson hoje e você ver o Steichen fazendo o que está fazendo em Indianápolis. Mas, cara, eu vou assim: tem problemas com as lesões. Eu acho que tem um outro problema, que é a inconsistência do Minshew, principalmente com os turnovers. Então a gente vê que tem sofrido fumbles, não tem protegido bem a bola, não tem feito boas, a presença de pocket dele não está muito boa, mas eu estou dando uma colher de chá aí, porque eu estou confiando no trabalho do head coach. Eu vejo, tem muitas jogadas bem desenhadas, jogadores livres, tipo o que a gente viu contra a Philadelphia do Shanahan, que tinham vários jogadores livres, mas é uma inconsistência que preocupa. É um time que a gente viu várias partidas dessa temporada marcando mais de 30 pontos, então a gente sabe que é um ataque que pode surpreender. A defesa tem alguns lances que aparecem, então, com turnovers também, com pontos. A gente viu essa semana o Special Teams fazendo inacreditáveis dois bloqueios de punch. Infelizmente, um acabou causando uma lesão até séria lá no punter dos Titans. Um deles foi retornado para TD. Então, assim, é um time que aparece em diferentes frentes. Acho que pode vencer a divisão. Cara, eu acho que essa divisão está completamente aberta. O time dos Colts não tem um calendário tão complicado, mas também os times que venceu não foram nada demais assim, as temporadas, são alguns jogos bem apertados, mas é aquele time duro de roer, né, Diogão? Então, acho que a divisão está bem aberta, pensando nessas últimas semanas, está um jogo só atrás de Jacksonville, empatado com Houston. Então, acho que chegar nos playoffs tem grandes chances, tem boas chances de chegar nos playoffs. Se vai conseguir bater de frente com Baltimore, com Miami mesmo, com Kansas City, eu acho que já são outros 500. Pode incomodar num jogo super, mega surpresa, acho que seria uma senhora zebra, mas eu acho que assim, o Minshew não é aquele jogador que vai pôr o time nas costas quando precisa. Eu acho que vão depender muito do Steichen fazer milagre de jogo para conseguir ameaçar esses grandes times aí. E eu acho que, por exemplo, o Houston tem uma certa vantagem se a gente comparar esses dois times. Eu acho que o CJ Stroud tem tido uma temporada muito mais consistente em termos de, inclusive, da qualidade das jogadas que ele faz. Ele tem protegido melhor a bola que o Minshew, e do lado da defesa a gente tem visto alguns playmakers fazendo jogada após jogada, né? O Will Anderson tem começado a jogar melhor essas últimas semanas, às vezes ficou um pouco sumido no início da temporada, mas agora tem jogado muito bem. O Grena está jogando bizarramente bem, também um jogador que não é um jogador de grande impacto, deve assinar com algum time no final da temporada, e as últimas 3 semanas o Derek Stingley jogando muito bem também, com 4 interceptações, então... Eu vejo o Houston, se a gente for falar Houston e Indianapolis nessa divisão, eu vejo o Houston com um potencial a mais de criar um incômodo ali, de ter algum jogador fazendo mais ou conseguindo ter mais impacto numa única partida para conseguir bater de frente contra esses times cabeças aí. Embora Houston, não acho que seja essas coisas também não, tá, Diogo? Não tô na hype de CJ Stroud, MVP e tal. Você vê que até umas derrotas contra os times muito fracos essa temporada. Não acho que seja isso tudo, assim, mas... É outro que também tem um calendário bem tranquilo, dá para chegar nos playoffs. E pelos jogadores que tem, se tiverem partidas muito boas, pode incomodar demais.
Eu concordo com você, Vitinho. Eu acho que o time de Houston tem mais talento, né? Além de mais jogadores jovens, tem tudo para desenvolver ao longo da temporada. Então acho que tem mais potencial do que em Indianápolis. Mas chama muita atenção em Indianápolis. Acho que é aquele time mediano, já comentei isso em outros programas, que contra adversários mais fracos, quando os times derem bobeira, igual o Tennessee, que tinha aberto uma vantagem boa, teve um bloqueio de punch, aí foi TD e mudou toda a dinâmica do jogo, o time de Anápolis vai buscando essas vitórias, vai conseguindo ficar nessa campanha meio a meio assim. Mas o que eu acho que chama muita atenção é você pegar o time de Anápolis e ver, tipo assim, grandes jogadores, jogadores diferentes, não tem. E mesmo assim o ataque consegue produzir, consegue colocar jatos, consegue colocar pontos. Então eu acho que é um atestado assim, do ótimo trabalho que o Steichen faz nesse time de Indianápolis, e mostra que esse time é um time competitivo. Acho que pode sonhar com a divisão, mas acho que, como você comentou, não tem muito mais teto para isso. Assim. Houston, eu acho que tem mais teto de conseguir desenvolver, tem que ver agora como que vai ser com a lesão do Dell, mas tem jogadores assim, bem mais jovens que estão crescendo ao longo da temporada. Outro time também que a gente separou aqui para discutir se é para valer ou se é fogo de palha é o Green Bay Packers, que vem de uma vitória no Sunday Night contra o time de Kansas City. O time dos Packers começou bem a temporada, né? Começou vencendo alguns jogos, mas depois caiu de produção, várias derrotas seguidas, mas vem de 3 ótimos jogos do Jordan Love, que ele vem produzindo bem, vem conseguindo movimentar esse ataque. E eu acho que pelo calendário que Green Bay tem, Green Bay pode sonhar com uma vaga de wild card na NFC, né, Vitinho? Então, primeiro vamos falar um pouquinho de Green Bay, depois a gente pode falar até do jogo, das péssimas chamadas de arbitragem e também de Kansas City. Mas primeiro vamos focar em Green Bay. Você acha que Green Bay consegue desafiar a Minnesota, que parecia estar reservando lá a 7ª vaga?
Ah, acho que a briga de wildcard aí vai ficar bem acirrada. A gente tem Green Bay, tem Minnesota, tem Seattle, tem Rams agora, que nós vamos falar um pouquinho. Dá para ameaçar? Dá. Eu acho que tem algumas questões. Jordan Love, realmente, os últimos 3 jogos foram muito bem, inclusive jogos contra grandes adversários, diferente dos outros 2 times que a gente comentou. Venceram Detroit, que está numa melhor temporada desde 1900 e vovó descendo ladeira de patinete, e agora Kansas City. Então traz algum certo respeito esses jogos do Jordan Love. Eu acho que os números traduzem realmente o que é o Jordan Love. Eu acho que não, acho que ele está, acho que tem alguns lances que inclusive foram de certa forma sorte. Eu não acho, eu acho que ele ainda vai passar muito aperto nesses passes que ele dá, dando pulo para trás no pocket. Esse negócio vai dar ruim. Então, por exemplo, o passe que ele acertou para o Joshua Dobbs, foi um passe longo. Cara, para aquele passe interceptado, para ele errar aquele passe que passe interceptado, era um pulo e a gente não ia estar tendo essa conversa aqui. Então, não estou acreditando nessa, que esse é o Jordan Love do futuro. Pode ter comprado mais um refresco, porque no início da temporada a gente falava que o Packers tinha que já pensar em outra coisa, Mas pelo menos é uma evolução que a gente viu. Não acho que a evolução é isso tudo, mas é uma evolução. Acho que é um time que pode ainda tem algumas questões de lesão, principalmente no ataque. Então, por exemplo, a gente tem Christian Watson, que saiu lesionado dessa partida, uma lesão que a gente não comentou no início do programa, mas ele saiu com uma lesão de estiramento na coxa. É o mesmo estiramento que deixou ele fora do início da temporada, então está virando um problema crônico. Ele veio muito bem nas últimas 2 semanas, com 3 TDs, e aí já começa a gerar outra incerteza de como que vai ser esse ataque. Então vai ser Reed, vai ser Dobbs, vai ser Kraft, porque também já perderam o Musgrave, vai ser só AJ Dillon, porque o Aaron Jones está recuperando de uma torção no MCL e talvez não jogue essa próxima semana contra o Giants de novo. Então, assim, já começa a gerar uma dificuldade de manter uma constância. E a gente sabe que essa questão, por exemplo, de falar assim, na sintonia com quem o cara está jogando, se aquela certeza que o cara vai fazer a rota que o QB está pensando no option, ou se o timing está certo, eu acho que isso vai chegar uma hora que o Jordan Love pode começar a passar algum aperto. A única coisa boa que a gente pode falar, assim, a outra coisa boa que a gente pode falar, não a única, né, é que o calendário é um bom calendário. Então pega Giants, pega Tampa, pega Carolina, pega Minnesota, que talvez seja no quarto jogo dos 5 que faltam, Minnesota talvez seja o mais decisivo numa disputa direta, e depois Chicago. Então, eu acho que difícil querer algo muito melhor do que isso. Acho que, não acho que Tampa vai ser um jogo entregue, porque Tampa está na disputa, acho que Minnesota vai ser difícil. Será que o Giants com o Danny DeVito vai causar mais confusão também? Então, mas não acho que dá para pedir algo melhor, sabe? Se o time quer chegar nos playoffs, quer disputar, fez bons 3 jogos, mas vai ter que ganhar mais, acho que mais uns 2 ou 3 desses aí para conseguir garantir essa vaga, Diogo.
Vamos ver. E Vitinho, só fazendo um parêntese aqui para falar um pouquinho do jogo da vitória contra Kansas City, eu queria sua opinião sobre aquele final do jogo, assim, porque eu acho que colocou muito em destaque, né? Porque era o Sunday Night, é o prime time, tem tipo assim, todo mundo vendo. E as chamadas de arbitragem no final do jogo foram coisas terríveis, né? Erros para todos os lados, a falta no Mahomes, depois não ter dado interferência de passe, o fumble que eles corrigiram depois, mas isso desencadeou a exclusão do Pacheco. Tem até a chamada de interferência no Kelce na Hail Mary no final, que não foi tanto uma Hail Mary assim. Mas eu acho que a confusão e a péssima arbitragem, que a gente já viu em outros jogos da temporada, né? Mas acho que nesse ficou muito evidente num momento muito crítico. Acho que vai fazer a NFL repensar algumas coisas, né? Pelo menos tentar de alguma maneira melhorar isso, porque está muito complicado.
Não só está muito complicado, quando cada vez mais tem tomado parte da mídia, né, Diogão? Você lembra 5, a gente que acompanha a NFL mais tempo, 5, 10 anos atrás aí. Cara, 10 anos atrás a gente escutava muito pouco sobre arbitragem, assim, pelo menos chamadas tão bizarras. Assim, acho, assim, pra mim, se teve um ponto que foi um divisor de águas, foi aquele lance da Ramsey
e Saints. De interferência.
Nossa, aquele lance ali foi um divisor de águas, aí criaram o desafio de interferência, e de lá pra cá eu acho que a coisa só tá degringolando. Nós tivemos N erros de arbitragem nessa semana, jogadas discutíveis, jogadas, cara, que para mim foram chamadas horríveis. Então teve um lance lá no jogo de Denver e Houston, que poderia ter sido um TD defensivo de Houston, tá, e não foi chamado. Teve essa pass interference desse jogo de Kansas City, que poderia ter dado a vitória para Kansas City. Cara, o lance da falta do Mahomes eu não vou nem falar, porque eu já falei semana passada exatamente disso. Pra mim é bizarro. E aí no jogo semana passada contra o Justin Herbert tomou uma porrada muito pior, que não foi falta. Então assim, como tem isso também, né, Diogão? O pessoal tá todo dia, tem um riozinho, alguma coisa que pegando esses lances, e aí de uma semana para outra a comparação fica inevitável, que também não se tinha há 10 anos atrás. E aí você vê como que a arbitragem tem critérios muito divergentes para lances muito parecidos. E aí começa a gerar essa discussão de como a arbitragem pode estar influenciando os jogos. E assim, eu acho que a NFL vai ter que endereçar isso de alguma forma. Eu simplesmente não sei se vão tentar incorporar mais revisões rápidas, igual tem tido em alguns lances, mas que hoje são lances revisáveis, né, em momentos revisáveis. Não sei se eles vão querer abrir esse leque um pouco mais para tentar ter decisões mais assertivas, embora senão vai virar a VAR do Brasil também. Eu não sei se isso é muita vantagem. Cara, é uma situação muito difícil de saber o que fazer, mas o que a gente tem que certificar é, cara, a NFL tem que dar um jeito de, pelo menos, diminuir o burburinho que tem se criado em cima da arbitragem, que antes não tinha esse foco e essa atenção que hoje tem na mídia e nas redes sociais, né?
Com certeza. Vamos ver o que vai fazer. Dando continuidade aqui para falar de alguns times que a gente... acho que é para valer o fogo de palha. O próximo que a gente separou aqui é o Los Angeles Rams, que está com campanha de 50%. Venceu bem o Cleveland Browns, o placar 36-19. O jogo foi mais parelho do que o placar indica, né? Tem um momento que Cleveland poderia empatar no quarto período, mas Los Angeles conseguiu desencadear assim, a vantagem maior no final. E eu acho, Vitinho, pelo menos a minha opinião, eu quero saber se você concorda. Enquanto o Rams tiver alguns jogadores chaves, assim, é um time que, dependendo, pode dar trabalho. Óbvio que esses jogadores chaves têm que ficarem saudáveis. E quem que eu tô falando? Tô falando do Stafford, tô falando do Cooper Kupp, do Puka Nacua, que vem numa temporada muito boa, o Kyren Williams também, o Aaron Donald. Então, se tem essas 5, 6 peças chaves no ataque, na defesa, é um time que, dependendo, pode fazer um barulho, pelo menos na minha opinião. Mas se perde algum desses jogadores, e vários desses já tiveram problemas com lesões, pelo menos todos que eu citei tiveram, foram desfalques em algum momento, o time não tem tanta profundidade assim, e aí o time tem uma queda de desempenho muito absurda. Mas se conseguir manter a coisa saudável, acho que pode tentar causar uma confusão. O que você acha?
Ô Diogão, você falou tudo, e eu acho que desses times aí, se a gente falar desses times da NFC, eu diria que o que eu tenho mais medo hoje é o Rams, porque eu acho o Stafford um dos QBs mais subestimados. Eu acho que tem duas armas do jogo aéreo aí no Puka e no Kupp, embora o Kupp nem tá vindo tão bem assim, e o Puka tá
recuperando de lesão, né?
Tá lesionado. Parece também. Eu acho que é um time que, se conseguir chegar nos playoffs e essas peças estiverem inteiras, é um time que eu ficaria mais receio de enfrentar do que Green Bay, até mesmo Seattle, porque eu acho o Stafford um QB muito subestimado ainda, mesmo depois do título, etc. O Kyren Williams, tempo que ele ficou fora de lesão, a gente viu uma queda no ataque, principalmente no ataque terrestre de Rams, e nas últimas duas semanas, com ele de volta jogando muito bem. E o Donald, embora não está sendo o Aaron Donald essa temporada, ele é um cara que pode aparecer em qualquer momento. Mas eu diria que...
jogo.
Exatamente. Eu diria que, principalmente pelo ataque que o Rams tem, com essas peças saudáveis, se isso acontecer, pode dar muito trabalho. E eu acho que essa semana agora vai ser um jogo muito interessante contra o time de Baltimore. Então é uma defesa muito, muito boa, uma das melhores da NFL essa temporada. Então vai ser um desafio para esse ataque. E acho que lá para a semana, não sei se é semana 17, mas acho que é o penúltimo jogo do Rams, também tem um encontro contra o time de São Francisco. Então acho que são dois jogos aí no calendário que tem... Eu ainda acho que esse time do Rams pode dar trabalho para alguns times que estão cotados como os favoritos para esses playoffs nessa temporada. Desses times aí é o que eu tenho mais esperanças que pode dar uma partida boa para a gente assistir no wildcard, viu, Diogão?
E dois destaques rapidinhos assim. É a primeira vez que o Rams vence três partidas seguidas desde o título do Super Bowl. Então, o time, desde que foi campeão, né? O time acabou desgringolando, perdeu algumas peças, porque eles fizeram aquelas apostas de all-in. Então, vamos dizer assim, é o melhor momento desde o Super Bowl que eles conseguiram. E também, só para dar um destaque, a temporada do Puka, né? Uma temporada muito boa mesmo, tá conseguindo suprir o Cup ter ficado fora no início, o Cup agora tá tendo esse problema de lesão, claramente ele não tá 100%, e aquele negócio, né? Acaba que os prêmios individuais, eles são muito monopolizados por QBs, né? Mas não me assustaria, por exemplo, dependendo desse final de temporada do Puka, ele rivalizar com o CJ Stroud de calor ofensivo do ano, e o Tyreek Hill, fazendo um parênteses também, rivalizar com qualquer um com relação a MVP, porque a temporada do, óbvio que o Tyreek Hill é bem melhor, mas a temporada do Puka é muito, muito surpreendente e é muito, muito boa. Ele tá com mais de 1000 jardas, é o principal recebedor do time em termos estatísticos, tem 4 TDs, esse jogo ele teve um TD longo, saiu machucado, voltou e conseguiu depois continuar jogando bem. Vamos observar, e é o ponto principal que a gente comentou, né? Ver se esses principais jogadores vão permanecer saudáveis.
É, eu só dar minha opinião, acho que a menos que aconteça uma tragédia com o CJ Stroud, eu tô batendo na madeira nesse momento, acho extremamente improvável ele não ganhar esse título, porque é um time que saiu da pior situação possível na liga para a gente tá falando que pode estar ganhando a divisão essa temporada. Então acho que isso tem muita coisa em cima do... Não, me fugiu o nome do head coach lá agora, que o Renato ama. D'Amico Ryans. Mas não dá para tirar isso das costas do CJ Stroud também. Então, a menos que só uma desgraça, Diogão. Acho que a chance é mínima da mínima da mínima.
Mas só pra comentar, que a temporada dele é muito boa.
É muito boa. A gente já comentou isso em diversos programas passados aí, como recordes que ele bateu. Essa semana ele bateu mais um recorde de...
É o receiver calor do Rams com mais jardas.
Isso. Então, recorde atrás de recorde.
Terminou a temporada, né?
Exatamente. Tem ainda mais uns 5 jogos aí pra ele jogar. Mas eu queria falar de mais um time, Diogão, que tá nessa briga aí, dessa briga do 6-6, mas que tá num cenário um pouco diferente dos outros dois, que é Seattle. Seattle começou a temporada muito bem, até surpreendendo, pelo menos a mim. Eu não sou um... não comprei a Geno Smith mania aí, que foi...
Geno Smith top 10 QB.
Não comprei essa aí, mas essa semana vem de 3 derrotas, né? Uma contra o Rams, um sacode absurdo contra São Francisco, e veio de uma derrota até triste contra Dallas. Foi um jogaço no Thursday Night, então espero que não tenha sido o único Thursday Night bom da temporada.
Trubisky e Belizap, relaxa.
Nossa, Diogo, você me anima tanto assim. Só que tomou outro 41 pontos nas costas de Dallas. O lado positivo é que foi um jogo muito bom do Geno Smith, foi um jogo muito bom do DK Metcalf, que dá uma certa esperança, mas é um time que vem de 3 derrotas seguidas e pega agora São Francisco e Filadélfia na sequência. Então, Seattle tem que abrir o olho, tem gasolina no tanque aí desses jogadores. Vamos ver se a gente vai ver mais do JSN, que teve alguns highlights nessas últimas semanas aí, mas ainda longe da expectativa, né, que se tinha para essa temporada. Mas não sei, cara. Se você falar qual desses dois times, Rams ou Seattle, você aposta mais, eu ainda vou apostar de olho fechado no Los Angeles Rams. Então, vamos ver se Seattle, o que vai acontecer, principalmente com esse calendário, esse stretch de calendário aí, São Francisco, Dallas, São Francisco, Filadélfia, é um 4 semanas aí que acho que nenhum time queria enfrentar numa temporada.
E é um momento ruim que você comentou, né? 23 derrotas, se a gente fosse analisar isso há um mês atrás, teve um momento que Seattle chegou a assumir a liderança na divisão, então parecia que talvez fosse rivalizar com o São Francisco, ou pelo menos garantir com certa tranquilidade uma vaga de wild card, mas não vem acontecendo, né? Óbvio que você pode pegar o jogo contra Dallas e olhar para o copo meio cheio pensando, foi uma atuação ofensiva muito boa, de DK Metcalf, Geno Smith e tudo mais. Mas também você pode olhar pelo copo meio vazio e pensar, tipo assim, num jogo onde o ataque conseguiu ser praticamente perfeito, você ainda perde, é um negócio que é muito complicado, né? E tem muitos questionamentos com relação à defesa, porque vem tomando muitos pontos nas últimas semanas. Então, eu acho que concordo com você, acho que o momento não é bom. E você tem que depender, por mais que eu também não comprei o Geno Smith top 10, mas eu acho que teve evolução na temporada passada. Na temporada passada ele evoluiu bastante. Essa temporada, acho que ele caiu um pouco de nível, mas acho que ainda está sendo um QB mediano na NFL. Mas se precisar que o Geno Smith vá carregar seu time, vai ser um ponto fora da curva, acho que não vai acontecer. Então, certo, acho que tem que abrir o olho, porque, igual você falou, sequência ruim, calendário complicado, dependendo se tomar mais algumas pancadas, pode dar adeus à luta de wildcard.
Ô, Diogão, só o último comentário. A minha esperança para esse time de Seattle é que esse time de Seattle seja o Botafogo da temporada e que essa alcunha não caia sobre Filadélfia. Só isso.
Não, eu ia te fazer duas perguntas, assim. Então, a primeira, uma mais rápida, assim. Já que a gente está falando de Seattle e Dallas. Você acha que o Dak Prescott tem chance de ser MVP?
O Lamba ia se contorcer absurdamente, né? Mas tá sendo uma temporada. Eu, particularmente, acho que o Dak tem chance? Tem.
Porque não tem nenhum candidato. Eu acho que o Tyreek Hill tem chance também.
Eu acho que o Tyreek Hill tem chance. Eu acho que o McCaffrey tem chance. Eu acho que o Purdy tem chance. Eu acho que o Hurts, na minha opinião, o Hurts ainda é o favorito. É o único time 10-2 da temporada. Se você pega os números do Hurts, os números são muito bons. Foi um sacode, mas o Hurts teve bons números essa semana também. Então a estatística e o recorde, eu ainda acho que coloco o Hurts dentro dos favoritos. Então, só que eu acho que tá tão aberta a disputa, porque não tem ninguém tendo uma atuação tão espetacular acima dos outros, pelo menos com consistência, né? Então, você pega, por exemplo, o Purdy, que teve um jogo absurdo agora, teve três semanas não muito boas naquele stretch das três derrotas de São Francisco. O Dak tem vindo muito bem, tem protegido infinitamente melhor a bola, e tem colocado números também. Então, acho que ele entra na disputa, principalmente, acho que esse jogo de Seattle foi muito importante para ele colocar um statement, né? Ele, assim, acho que ficou mais claro que Dallas é um time de verdade, que não bate só em time morto. Foi uma disputa de pau a pau ali contra Seattle. Então acho que entra na disputa, mas eu acho que a definição de MVP vai recair muito sobre o que vai acontecer nas próximas 5 semanas. Que time que vai ser a seed 1 da NFC, eu acho que vai impactar muito. Como que vai ser o desempenho de turnovers desses 3 QBs que estão nessa disputa pela NFC. Se o Mahomes vai virar e colocar o Chiefs lá no top 1, ou se vai ser o Lamar, ou se o Tyreek Hill vai bater as 2.000 jardas. Eu acho que todas essas histórias que estão acontecendo e que estão sendo as principais manchetes, assim, da mídia, eu acho que isso que... Qual se desenrolar melhor nesse final de temporada que vai levar o time ao... Eu acho que a campanha vai acabar definindo muito, tá, Diogão? Eu acho que não tem ninguém se destacando demais. Eu acho que a campanha do time vai acabar falando muito na definição de quem é o MVP dessa temporada.
Eu concordo com você. O que eu só queria colocar é que acho que em questão de constância, o Tyreek Hill e o McCaffrey têm. Eu acho que eles, se você comparar ele nas posições dele, acho que eles se destacam bem do resto. Mas é aquilo que eu comentei mais cedo, né? O QB...
MVP é QB, né? Se o cara não fizer um algo a mais que não era esperado, eu acho muito difícil, entendeu?
Não, também acho, mas tô falando que o Hill como receiver e o McCaffrey como running back estão bem mais descolados do restante do que os QBs que a gente listou. Então vamos falar um pouquinho aqui da semana 14. Aí a próxima pergunta que eu ia fazer, eu deixo para fazer para você da semana 14, porque eu acho que tem um jogo bem interessante e eu acho que é um jogo que você falou que o Dak se provou contra Seattle, mas eu acho que ele vai ter um outro desafio que ele vai ter que se provar ainda mais se ele quer sonhar em ser o MVP.
Galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
Ô, Diogão, é Sunday Night, né? Filadélfia e Dallas. Tô esperançoso? Não tô esperançoso. Filadélfia sempre perde um jogo pra Dallas. Eu realmente acho que o Hurts vai ter mais dificuldade com a defesa de Dallas do que o Dak com a defesa de Filadélfia. Defesa de Filadélfia não vem bem. É uma defesa que não tem conseguido se adaptar ao longo do jogo. Então você vê esse jogo contra São Francisco. Teve um primeiro quarto absurdo. São Francisco saiu com jardas negativas, mas o Shanahan conseguiu acertar ali o esquema de jogo e de lá para cá o trem desandou, a defesa não conseguiu fazer absolutamente mais nada. Você pega Super Bowl do ano passado, a defesa não conseguiu fazer nada, não consegue adaptar o jogo, não muda a forma de jogar, é muito form and rush, é o campo, meio do campo todo aberto. Então eu acho que o deck vai conseguir abusar muito ali com o Sid Lamb, com o Ferguson. A gente viu o estrago que o Deebo conseguiu fazer no meio do campo, que o Kiro conseguiu fazer no meio do campo. Eu, sinceramente, não vejo o Philadelphia conseguindo adaptar. Óbvio, vai ser um jogo difícil? Vai, porque é muito talento dos dois lados da bola. Alguém pode aparecer que não está aparecendo. Mas eu vejo, assim como as casas de apostas, Dallas como favorito nesse jogo, jogando em casa. Acho que vai ser um jogo muito difícil para a Filadélfia. Se sai com a vitória, bem. Se não, eu acho que é um daqueles jogos que, quando você abre o calendário no início do ano, é um daqueles jogos que você marca que é um jogo difícil, que a derrota é possível. Não é discurso de derrotado, não, mas é discurso de realista, porque você vê os últimos jogos de Filadélfia, a defesa não tem jogado lá essas coisas, não, viu, Diogão?
Vitinho, eu concordo com você, eu entendo que a defesa não vem tão bem assim, mas acho que é um jogo também muito importante para Dallas, né? Porque um retrato de Dallas durante boa parte dessa temporada e das outras seria o clássico cenário, né? Dallas venceu, deu uma empolgada contra Seattle e tudo mais, agora vai. Aí chega.
Duas Indy, dois Clay e uma do Bayard, pronto.
Entendeu? Toma atropelo assim, quando você vê que tá terminando o primeiro tempo, tá 31-3, e tipo assim, o deck com duas interceptações, três interceptações, sendo muito pressionado e tudo mais. Então vamos ver, eu acho que é um jogo muito importante para analisar os dois times, concordo com todas as dúvidas que você tem com relação à defesa de Filadélfia, porque realmente deixou a desejar, embora o confronto contra São Francisco é um confronto muito difícil, né? São Francisco, com todas as armas, é um bicho muito complicado de segurar, mas também eu acho que é um ponto que tem que ver de Dallas também, porque esse time já deixou a desejar várias vezes em momentos muito similares, então eu acho que é um confronto muito bacana. Assim não, como...
Você viu o que a derrota faz com a pessoa, né, Jogão? Era a Filadélfia, o melhor time do mundo, e agora eu já não tô confiando que vai ganhar do deck, né, então.
Exatamente.
Abaladíssimo a derrota da semana passada.
O NFL de Boteco meteu um título Fly, Eagles Fly, já desandou, né, então acho que tem que tomar cuidado, assim, com o hashtag empolgou. Mas um outro jogo também que eu acho que deve, pelo menos no início da temporada, como você falou, olhar o calendário e empolgar bastante, acho que empolga ainda, mas talvez não tanto, é o jogo, o confronto da AFC, Bills contra Chiefs, o jogo lá em Kansas City, Josh Allen contra Mahomes, né? Um clássico da AFC dos anos anteriores, já teve várias vezes em playoffs, aquele jogo lá que foi resolvido na prorrogação, no cara e coroa, e até foi um dos jogos, igual você comentou sobre o lance da falta lá, que não foi marcada, de New Orleans contra Rams, mudou a regra. Esse jogo de Josh Allen contra Mahomes também nos playoffs mudou a regra, que deu a oportunidade dos dois times terem a bola. Mas eu acho que é uma temporada que é decepcionante para os dois times, né, Vitinho? A gente tem um Josh Allen com muitos turnovers, óbvio que é um problema que ele convive desde que ele entrou na NFL, mas essa temporada tá complicada, tá difícil. O time de Buffalo não vem numa boa sequência. E Kansas City, que a gente já comentou um pouco contra Green Bay, a gente falou muito de arbitragem, mas eu vi uma estatística, agora eu não vou lembrar exatamente, assim. Acho que nessa temporada o ataque de Kansas City já teve, acho que 5 jogos, se eu não me engano, produzindo 20 ou menos pontos. E isso tinha acontecido só se você pegasse todas as temporadas com o Mahomes para titular, se somasse todas as temporadas, todos os jogos, tinha acontecido só 5 vezes anteriormente. E já aconteceu 5 vezes nessa temporada. Então é tipo assim, claramente um ataque que tem muita, muita dificuldade. Obviamente tem o Pacheco que está correndo bem, tá sendo um ótimo running back, tá sendo a surpresa ofensiva, mas em termos de recebedores é uma coisa muito, muito complicada. E é um jogo que eu acho que é muito importante para Kansas City, né? Porque já está atrás tanto de Baltimore quanto de Miami. Então, acho que não pode perder para Buffalo. E Buffalo é um dos times que a gente poderia ter falado, né? Se é para valer também ou se é fogo de palha. Porque também está naquele 6-6 ali e não está conseguindo fazer muita coisa. Eu acho que é um jogo bem decisivo.
Eu acho que quando eu... Vou até ser sincero. Quando eu falei assim, Mahomes... Se o Mahomes vai conseguir levar o Chiefs para a seed 1, para estar na briga do MVP, é porque só isso para levar, na minha opinião, para pôr o Mahomes na briga do MVP. Porque o Mahomes está anos-luz atrás do Mahomes nas últimas temporadas, na minha opinião. Ele não tem jogado bem, tem tido interceptações que a gente nunca via do Mahomes. Pode ser do corpo de recebedores, é drop para caramba e tal. Cara, o corpo de recebedores desse ano em relação ao do ano passado, basicamente a gente fez o Juju. Que tá fazendo... Não sei se você tá jogando Patriots ultimamente. Se tá lesionado, o que que tá. Mas, assim, mudou muita coisa, assim, não. Então, o Josh Allen tá tendo um problema de interceptações, mas ele tá jogando bem melhor que o Mahomes essa temporada, na minha visão. Eu acho que é um jogo interessante, exatamente o que você falou, Diogão, para os dois times mostrarem que eles estão... Que eles podem ser melhores do que eles estão jogando. Então acho que é um jogo interessante pela narrativa aí dos dois QBs que são QBs que vão estar aí nos cabeças por muitos anos na NFL, mas é um jogo para os dois times se provarem, na minha opinião. Né? Eu acho que vai ser um jogo bem, bem bacana da gente ver também. E só para dar alguns outros destaques, jogando de jogos mais rápidos assim, a gente já falou de Rams e Baltimore. Acho que é um jogo interessante para a gente ver, Baltimore voltando de bye aí. A gente tem São Francisco e Seattle em São Francisco, então a gente vai poder ver essa questão do time de Seattle. Então acho que são jogos bem impactantes aí para a disputa das seeds, tanto na AFC quanto na NFC, por causa dos times que a gente já comentou. Tem um jogo interessantíssimo, Tampa contra Atlanta, pode ser um jogo decisivo aí na decisão de quem leva o título da NFC Sul, quem é o menos pior, né? Então Atlanta aí favorito por poucos pontos, principalmente porque está jogando em casa e é basicamente a diferença de estar jogando em casa, então pode ser um jogo bem parelho entre esses dois times. Acho que são alguns dos jogos mais interessantes para essa semana aí, viu, Jogão?
Aí só para comentar também com relação a essa semana a gente tem uma rodada dupla na segunda-feira, então dois jogos, Tennessee jogando contra um time de Miami e Green Bay jogando contra o time do New York Giants. E uma outra curiosidade aqui que o Vitinho falou de Atlanta e Tampa, eu lembrei aqui, Mike Evans pela 10ª temporada seguida alcançando mais de 1000 jardas, e lembrando que, obviamente, beleza, teve as temporadas lá com o Tom Brady, mas se passar todos os QBs que o Mike Evans já jogou, e ele consegue manter temporada após temporada mais de 1000 jardas, é algo impressionante, viu? Porque ele é a prova de QB ruim que ele consegue produzir. Aí só para dar esse destaque aqui. Com relação ao Survivor, eu mantenho a minha vida, apostei em Tampa Bay, apostei na vitória de Tampa contra Carolina na semana passada, que o Mike Evans fez, por sinal, um belíssimo TD, por isso que eu acabei lembrando, e nessa semana 14 vou continuar tentando manter a vida até o final da temporada, vou apostar no Green Bay Packers, vem num bom momento, a gente já comentou um pouco, óbvio que tem os problemas das lesões, mas vai enfrentar o time do New York Giants, acho que o seu Danny DeVito não vai aprontar, porque o Danny DeVito apronta muito contra o time de Washington, acho que o Giants gosta de ganhar de Washington, não é dos Packers, então minha aposta é o time de Green Bay. Beleza? Vitinho, para a gente fechar o programa aqui, como que os nossos ouvintes podem mandar mensagem, mandar os palpites deles, se eles acham que esses times que a gente comentou são fogo de palha ou são para valer, quem que eles acham que pode estar na disputa do MVP, como que eles podem entrar em contato com a gente?
Manda sua mensagem para a gente nas redes sociais, no NFL de Boteco, no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, ou um e-mail para a gente no nfldeboteco@gmail.com. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, esse grupo bomba. São Francisco ganhou, o grupo aumentou 20% de tamanho, viu, Diogão? O pessoal tá empolgado, é, o pessoal tá bem ativo.
A hype é, do Baby Goat bacana. É verdadeira.
É, e eu já prevejo aqui a capa do próximo episódio, a mãozinha do Danny DeVito, viu, Jogão? Aguarde, aguarde.
Não é possível, não. Vamos encerrando por aqui, vou agradecer ao Vitinho, muito obrigado. Desejar a todos uma ótima semana 14 de NFL. Começando, né, para destacar mais uma vez, quinta-feira, um jogão Patriots contra Steelers, assim, muitos pontos, Vitor, assim, um jogo de muita emoção, todo mundo focado lá. Agradecer o pessoal, fecha a conta, passa a régua, traz a saideira, valeu!
Valeu!